Desporto. Nesta edição do Desporto, o destaque vai para o ciclismo. O britânico Geraint Thomas criou a surpresa no Tour 2018 ao vencer pela primeira vez a prova. O ciclista galês, que representa a equipa Sky, acabou por ganhar a corrida, isto apesar do líder da equipa ser Christopher Froome, corredor que venceu 4 vezes a Volta à França. Geraint Thomas acabou no primeiro lugar com a camisola amarela, à frente do holandês Tom Dumoulin, da equipa Sunweb, e do britânico Christopher Froome. A camisola verde dos pontos foi arrecadada pelo eslovaco Peter Sagan, da equipa Bora Hansgrohe. O francês Julien Alaphilippe, da equipa Quickstep Floors, venceu a camisola da montanha, enquanto outro francês, Pierre Latour, da equipa AG2R La Mondiale, foi o melhor jovem. E, por fim, a equipa espanhola Movistar venceu a classificação por equipas. O Tour 2018 não contou com nenhum ciclista português. Há alguns anos que esta situação não acontecia durante a mítica prova francesa. No entanto, a presença portuguesa ficou então marcada pelo diretor da equipa Katusha, José Azevedo. O antigo ciclista luso dirige agora a equipa Katusha, que não venceu nenhuma etapa durante a prova. O melhor ciclista da equipa foi o russo Ilnur Zakarin, que terminou no 9º lugar a 12 minutos e 37 segundos do vencedor do Tour. José Azevedo, em declarações à RFI, fez o balanço da Volta à França.
O resultado final não era aquilo que nós esperávamos inicialmente, não eram os nossos objetivos. Começámos este Tour com o objetivo de ganhar etapas e terminar na disputa do top 5. Não ganhámos nenhuma etapa. Vendo o nível da nossa equipa, sabemos que podemos explorar mais, porque o nível da equipa é superior àquilo que foi demonstrado. Na primeira semana perdemos 2 corredores por queda, o Kieselowski e Tony Martins, ficámos logo reduzidos a 6. E depois perdemos o Marcel, perdemos o Rico, ou seja, chegaram fora do limite. Essas etapas foram bastante duras. E a meio do Tour tínhamos 4 corredores, não é? Ou seja, uma série de circunstâncias que ocorreram ao longo do Tour, que também acabaram por influenciar um pouco o resultado final. Mesmo com esses azares, com essas circunstâncias que nós não podemos controlar, não podemos dizer no fim que estamos satisfeitos, não é? Porque a Katusha é uma equipa que o nível dos nossos corredores é para terminar num lugar cimeiros e para ganhar etapas. Não quer dizer que é culpa dos corredores, são circunstâncias da corrida, anos assim, momentos que as coisas saem melhor, anos que saem pior, mas mal seria se nós dissessemos que estávamos contentes.
O que é que podemos dizer sobre Geraint Thomas?
Ah, foi mais forte, não é? É visível. Ninguém ganha o Tour por sorte ou por circunstâncias que ocorrem. É uma corrida de 21 dias, com muita dureza, e ganha sempre o melhor.
Mas se foi uma surpresa ou não?
O Geraint Thomas, durante os últimos anos, já mostrou o seu valor, ganhou muitas corridas importantes e demonstrou ao longo destes últimos anos a sua qualidade, não é surpresa nenhuma.
É o fim da era Froome?
Não, não se pode dizer isso. Ele acabou de ganhar 3 grandes tours seguidos, não é? Agora faz 3º, não pode estar a ganhar durante todos os anos.
Tudo que foi a falta do Froome, os assobios para a equipa, isso faz com que as outras equipas também sofrem por tabela.
Este processo do Froome levava vários meses. Temos que primeiro acreditar e crer na boa fé da UCI, da Agência Mundial Antidopagem, de forma alguma questionar isso. É assim, aquilo que prejudica o ciclismo foi, por exemplo, ver no Alpe d'Huez pessoas a tentar bater nos corredores. Isso sim, isso é uma coisa que prejudica. Mas seja tentar agredir num corredor da Sky, de outra equipa, não é? Isso é atitude, não é bonita e não é correta. E isso sim prejudica o ciclismo. As pessoas podem se manifestar de várias formas, mas quando se perde o respeito, perde-se a razão.
O Tour 2018 acabou. Quanto ao Tour 2019, a partida será em Bruxelas, na Bélgica. Passamos ao futebol. A seleção portuguesa sub-19 sagrou-se campeã da Europa ao vencer na final a Itália por 4-3 após prolongamento na cidade finlandesa de Seinäjoki. Pela primeira vez, Portugal venceu o Campeonato da Europa da categoria. Portugal ainda arrecadou mais troféus. Francisco Trincão e João Filipe terminaram melhores marcadores da prova com 5 tentos cada um. Recorde-se que Portugal, França, Ucrânia, Itália e Noruega apuraram-se para o Mundial Sub-20 de 2019, que vai decorrer na Polónia. Ainda a nível das seleções, em África, a seleção angolana conquistou o seu primeiro título na 7ª edição do torneio Sub-17 de futebol da COSAFA, torneio da região austral de África, ao vencer a África do Sul por 1-0, com o único gol a ser apontado por Osvaldo Capemba. Angola apura-se assim para o Campeonato Africano das Nações da categoria, que vai decorrer na Tanzânia em 2019. Continuamos no futebol, mas desta vez com os clubes. Esta semana prosseguem os encontros nas competições europeias quer na Liga dos Campeões, quer na Liga Europa. A RFI foi à descoberta de Pedro Mendes, médio luso-angolano do Ventspils, da Letónia, que perdeu por 1-0 na primeira mão frente aos franceses do Bordeaux. Na quinta-feira, 2 de agosto, o Ventspils vai tentar inverter a situação em território gaulês. Pedro Mendes falou-nos do seu percurso que, além de Portugal e Angola, acabou por passar pela Roménia e agora pela Letónia, não esquecendo de abordar a sua experiência pelo campeonato angolano e a possibilidade de representar a seleção angolana.
Em Portugal, joguei na primeira liga, segunda liga, mas acho que no momento em que eu estava, a minha equipa da segunda liga tinha descido e depois estava a jogar na terceira divisão. Eu acho que era melhor dar um salto para ser a Roménia. Às vezes as pessoas não conhecem tão bem estes países, mas a Roménia é um país onde as pessoas gostam muito de futebol, os jogos dão todos na televisão. É uma montra para o jogador poder jogar num campeonato assim. Em Portugal, infelizmente, até mesmo numa primeira e segunda liga, há clubes de meio da tabela. Nem na televisão quase passa. Se passar um jogo de vez em quando é muito. E acho que para o jogador, a visibilidade, o poder aparecer, muitas pessoas a verem, eu acho que é importante. Ainda para mais para mim, que estava numa divisão mais baixa, de uma terceira divisão, vá para uma primeira liga. Foi uma decisão acertada e agora acabou por correr bem.
Uma notinha sobre a experiência angolana. Como é que podemos analisar essa passagem pelo Recreativo do Líbano?
Foi uma oportunidade que me apareceu na altura, quando tive a minha saída do Vitória de Setúbal. Eu tinha ainda 18 anos e foi uma oportunidade que apareceu porque tive alguns problemas para sair do Vitória de Setúbal. Tinha os direitos de formação. Até aos 24 anos complica muito os jovens jogadores. E foi uma oportunidade que apareceu que eu acho que é sempre positiva. Eu acho que as experiências são sempre positivas. Podemos tirar sempre uma parte boa disso. Consegui ser campeão, apesar de não ter jogado muito em Angola, mas consegui ser campeão. Foi uma experiência complicada, as temperaturas muito altas, é sempre complicado jogar em África, mas acho que foi uma experiência boa.
Tem a dupla nacionalidade, um convite de Angola, seria aceito pelo Pedro ou não?
Tive a dupla nacionalidade quando eu fui jogar para Angola, que eu tinha de ter o Bahia angolano. Tenho os meus pais que nasceram em Angola, a minha família quase toda nasceu em Angola, e eu tive a oportunidade de fazer a dupla nacionalidade, mas antes disso, quando eu estava no Vitória de com 17 anos, eu fui à seleção principal de Angola, com o Lito Vidigal ainda, era na altura o selecionador, e foi a partir daí também que comecei a pensar nisso, e foi uma oportunidade que apareceu. Eu comecei a pensar que o futuro nunca se sabe. No futebol temos de ver que uma ida a uma seleção é uma coisa muito importante para um jogador, mesmo que seja para disputar um CAN, são competições importantes e com um jogador é sempre bom. Se houver uma chamada, direi, certamente direi. Não direi que não, de certeza.
O facto de CAN ser durante o mês de junho, julho, é mais vantajoso.
Claro que ajuda muito. Se bem que aqui na Letónia o campeonato é diferente de Portugal, França, Espanha. O campeonato aqui é como em Angola. O campeonato começa em final de fevereiro e acaba em novembro. Mas claro que acho que isso é o melhor que fizeram, pôr o canto também em junho e julho, porque há muitos jogadores que jogam na Europa e acho que isso vinha prejudicar um bocado as equipas também. Acho que foi uma boa decisão que tomaram.
A segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa decorre a 2 de agosto. Por fim, uma nota sobre os jogos da CPLP. A delegação portuguesa foi a mais medalhada da 11ª edição dos jogos da CPLP, realizados em São Tomé e Príncipe para atletas com idade inferior a 16 anos. Portugal conquistou 25 medalhas, 12 de ouro, 8 de prata e 5 de bronze. No segundo lugar ficou Moçambique com 23 medalhas, seguindo-se o país anfitrião São Tomé e Príncipe com 22. Com um máximo de 78 participantes por país, as autoridades santomenses acolheram cerca de 700 pessoas, com um particular destaque para a Guiné Equatorial, que participou neste evento pela primeira vez. De notar que Timor-Leste vai receber a próxima edição da competição em 2020. E chegamos assim ao fim deste Magazine do Desporto. Voltamos na próxima semana. Até breve!